Talvez o senador Humberto Costa não tivesse feito um discurso tão preciso em nome da liderança do governo como o senador Wilson Santiago agora o fez. Parabenizo a sua excelência. Estava comentando agora com o senador Walter Pinheiro, senador Elton Dias, no brilhante pronunciamento de vossa excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trago dois assuntos de interesse do meu estado e um, principalmente, da minha região, a região Nordeste. Cumprimentar os 45 anos da Universidade Estadual da Paraíba, na pessoa da sua reitora. Hoje a nossa universidade completa uma idade que marca, sem dúvida alguma, o crescimento do ensino superior na Paraíba. A vocação regional está presente na UEPB desde a sua origem. A instituição foi criada em 15 de março de 1966 com o nome de Universidade Regional do Nordeste. A inspiração acadêmica era da nossa recém-criada Universidade de Brasília, UNB, como uma proposta de revolucionar o ensino superior no Brasil. A inserção regional, senhor presidente, é uma característica indissociável da instituição, presente em sua concepção e criação, e mantida ao longo de toda a evolução. A Universidade Regional do Nordeste surgiu, por assim dizer, organicamente, criada por meio de lei municipal, recebeu a chancela do Conselho Estadual de Educação em 1973. Mas só em 87 ocorre a estadualização da instituição, que passa a se chamar Universidade Estadual da Paraíba, ganhando assim a força necessária para sua consolidação e expansão. Na condição de ex-aluno da UEPB, na condição de ex-professor da UEPB, na condição de filho de reitor da Universidade Regional do Nordeste, eu que acompanhei a verdadeira saga que foi a reitoria, a luta diária da reitoria do professor Vital do Rego, à frente daquela universidade, eu hoje me sinto assim, muito feliz em poder falar, senador Aníbal, desta universidade que naquela ocasião tinha 11 mil alunos e hoje nós temos uma instituição com mais de 20 mil alunos distribuídos em 45 cursos diferentes. A Universidade Estadual da Paraíba, que os paraibanos simplesmente chamam Universidade da Paraíba, está presente em todas as regiões do litoral ao sertão. São 8 campi abrigando os cursos em Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna. Além das diversas atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, a universidade multiplica seus efeitos pela comunidade por meio de duas escolas agrotécnicas, um laboratório de análise clínica, um centro de especialidades odontológicas, que é referência nacional, e um museu de arte, além de núcleos de educação à distância, centros de pesquisa, em extensão, em alimentos, 4 clínicas de saúde, que juntas realizam mais de 8 mil atendimentos mensais e totalmente gratuitos. Por isso, quero fazer, na pessoa da reitora professora Marlene Alves Souza Luna, a minha saudação à Universidade Estadual da Paraíba, que é, como dizia Vital do Rego, in memoriam, a maior esperança e o maior patrimônio do nosso estado. Senhor presidente, um outro assunto que me traz à tribuna em nome da nossa região, não apenas do agricultor paraibano,
senador, mas... Senador Vital, Vossa Excelência me conceder uma parte, já que Vossa Excelência irá...
Vou mudar de tema.
Antes de mudar de tema.
Antes de mudar de pena, com a pena de mudar de tema, já inscrevendo Vossa Excelência para o primeiro tema. Pronto. Não deixando de subscrever a indicação de Vossa Excelência também para o segundo
Perfeitamente.
Tema.
Perfeitamente. O que eu quero, na verdade, é parabenizar Vossa Excelência. Eu, que também fui aluno da Universidade Regional do Nordeste, próximo lá ao período que o seu pai, o saudoso Vital do Rego, dirigiu aquela instituição, Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, não só por reconhecer a importância daquela universidade para Campina Grande, para o Nordeste, especificamente para a Paraíba, em tudo aquilo que ela contribuiu, os passos que deu no sentido de fortalecer a educação. E hoje, a universidade pública que temos, graças à Universidade Regional do Nordeste, que foi o embrião, foi a base maior, e todos aqueles que por lá passaram, além do seu pai e tantos outros, contribuíram muito, reitores, professores, para que, de fato, aquela universidade não só prestasse ou realizasse o seu objetivo, como também a sua história reconhece tudo aquilo que fez e que contribuiu no setor educacional. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência.
E parabéns a todos.
Senador Wilson, falar da UEPB, falar da Universidade Regional do Nordeste, falar da Fundação UNE, faz com que Vossa Excelência se envolva num tema que é próprio das suas origens como estudante, é de direito daquela universidade, na condição que eu fui também. Mas Vossa Excelência trouxe o nome de Vital do Rego, por força da sua vinculação à reitoria da UNE à época. Vital iniciou um processo de estadualização. E na esteira de nomes importantes que marcaram época da universidade, eu gostaria de retratar a figura de Edivaldo de Souza do Ó, a figura de Williams Arruda, nomes importantes no embrião dessa universidade. A figura também do governador Tarcísio de Miranda Buriti, o homem que estadualizou a universidade, que deu a ela esse caráter não apenas de Campina Grande, mas de extensão a todo o território paraibano. Quero registrar, sem nenhum tipo de julgamento político, a presença importante do governador Cássio Cunha Lima, à época, que deu autonomia financeira à Universidade Regional da Paraíba, à Universidade Estadual da Paraíba. São nomes que marcaram no todo o trajeto desta universidade, que hoje se consolida como Universidade da Paraíba, que tem uma dimensão extraordinária no atendimento a toda uma região. Agradeço a Vossa Excelência que me fez lembrar, por um dever de justiça, desses nomes que marcaram época na nossa universidade. Recentemente, senhor presidente, eu estive reunido com o ministro da Integração, Fernando Bezerra, para discutir a necessidade de destinação de recursos orçamentários para a recuperação dos perímetros irrigados de interesse social. No entanto, no encontro, o ministro, para o meu júbilo, informou que a Secretaria Nacional de Irrigação está fazendo um levantamento sobre as necessidades de todos os perímetros irrigados da região Nordeste. Esse levantamento inclui as condições atuais dos atuais perímetros, observada a questão estrutural e hidrológica, a disponibilidade hídrica e fundiária e as necessidades de recuperação da infraestrutura de irrigação. Fiquei satisfeito com a receptividade que tive de Sua Excelência, o senhor ministro da Integração Nacional, e espero que em breve tenhamos essa liberação de recursos para dinamizar os perímetros irrigados do Nordeste. Isto é absolutamente necessário. Os perímetros foram criados pelo governo federal a partir da década de 70, dentro de um programa nacional de irrigação, como alternativa para amenizar as secas que frequentemente provocam perdas nas produções agrícolas na região semiárida do Nordeste, gerando os já conhecidos fenômenos da fome, da miséria e do êxodo rural. Neste sentido, a Paraíba foi contemplada com 3 perímetros irrigados. Engenheiro Arco Verde, no município de Condado, no sertão paraibano; São Gonçalo, próximo à cidade de Sousa, no vale do rio Piranhas; e Sumé, na parte central do estado, na área denominada Sertão dos Currais Velhos. Existem ainda 5 perímetros irrigados no Rio Grande do Norte, 4 em Pernambuco, 14 no Ceará, 3 na Bahia e 3 no Piauí, do senador Wellington Dias, que conhece muito bem. Desde a época em que eu era deputado federal, venho lutando para que sejam destinados recursos a esses perímetros irrigados de interesse social. No ano passado, por exemplo, consegui que o Ministério da Integração Nacional incluísse 16 milhões de reais no PAC para a execução de projetos de revitalização dos perímetros de Sumé e de Engenheiro Arco Verde. Na mesma forma, como senador, tenho lutado para que os perímetros irrigados sejam incluídos também no PAC 2, porque entendo que este é um setor importante da economia, principalmente da região Nordeste, que vem sendo preterido pela formulação de políticas públicas no governo. Muitos deles estão atrasados ou mesmo abandonados. Os problemas mais frequentes, senhor presidente, em muitos desses perímetros são a precária infraestrutura, a baixa produção e, em muitas áreas, a pobreza que ronda os lares dos pequenos povoados. Não sei, senador Wellington, se no Piauí o quadro é parecido com o da Paraíba. Visitei alguns destes perímetros, em que, desde a década de 70, como afirmei agora há pouco, na sua criação até hoje, não houve uma ação eficaz por parte do governo federal. E a luta que nós tivemos para incluir parte desses perímetros nas ações do PAC 1 se reveste agora de uma importância fundamental, o apelo que faço, para que a Secretaria Nacional de Irrigação conclua rapidamente o levantamento desses 30 perímetros da região Nordeste que nós chamamos de interesse social, para que nós possamos, ainda no orçamento deste ano, poder incluir ações e vinculá-los às obras do PAC, um projeto que esqueceu de olhar esses perímetros como uma prioridade para uma gestão que vai desde a agricultura irrigada, desde a agricultura familiar, até níveis empresariais importantes. Não sei se o Piauí precisa, que tem também 3 perímetros, segundo a informação que eu tive ao formular esse pequeno pronunciamento, mas se o Piauí também tem essas carências que a Paraíba tem na presença do DENOX, na presença do governo federal, numa formulação de políticas públicas para oferecer a esse pequeno agricultor tecnologia, investimento, capacidade de escoamento de sua produção, enfim, ouço Vossa Excelência com a atenção de quem conhece melhor do que ninguém para o estado do Piauí a necessidade de fortalecer os perímetros irrigados de interesse social.
Olha, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senador Vital do Rego, que conhece tão bem o Nordeste, que tem dado grande contribuição ao Brasil, inclusive, nesse debate na Comissão de Desenvolvimento Regional, especialmente a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste. Aliás, vamos estar no Ceará agora na próxima segunda-feira com a nossa representação do Ceará, com o governador Cid, enfim, tratando de temas como esse, onde a água é um dos temas lá, defendido pelo senador José Pimentel, Inácio Arruda e outros aqui. Eu quero só lhe dizer o seguinte, a presidente Dilma, ela tem autorizado o Ministério da Integração, o ministro Fernando Bezerra, a organizar uma estrutura nessa área de irrigação. Ou seja, o Ministério já deve ter implementado uma secretaria nacional de nessa área da irrigação. Lá nós temos, além disso, uma necessidade de uma mudança no DENOX, ou seja, o modelo que tem no DENOX, ele é muito burocrático, então é preciso ter uma mudança profunda. E há um grupo também, que eu sei, tratando sobre isso. Então, veja, o que Vossa Excelência coloca é algo fundamental para o Brasil, porque atende a áreas onde se já fez investimentos. Ou seja, já tem investimentos feitos. Um pouco mais que se coloca ali dá resultado. No meu estado, eu quero lhe dizer, nós temos 3 experiências. Já uma pequenininha, que é o projeto Genipapo, em São João do Piauí, onde a gente produz uva, produz, enfim, um conjunto de frutas. Aliás, hoje tivemos uma reunião lá em Teresina, tratando sobre o Festival da Uva, nessa região de São João do Piauí. O outro é o projeto Tabuleiro Litorâneo, que agora estivemos apresentando junto com o Platô de Guadalupe em São Paulo, no evento Piauí Sampa, Piauí em São Paulo, né, com rodadas de negócio, com grandes perspectivas. No norte, acerola, coco, enfim, um conjunto de frutos, goiaba e tal. E mais ao sul, o grande destaque é a banana. Tem outras produções, melão, etc., enfim. Então, eu acho que, a exemplo do que já temos em Petrolina, em Juazeiro, em várias regiões, a Paraíba e outras regiões, como outros perímetros, nós temos pelo menos mais três, né, Morro dos Cavalos e vários outros, como a excelência lembra aí, Luzilândia, lá em Lagoa do Piauí, para citar Gurgueia, do Vale do Gurgueia, para citar outro aqui, que nós podemos ainda fazer investimentos e colocar em produção. Ganha o Brasil, tá certo? E, com certeza, desenvolve e gera emprego nesses estados. Parabéns, Vossa Excelência, pelo tema que traz hoje para essa casa. E vamos pautá-lo na Comissão de Desenvolvimento Regional. E estou junto com Vossa Excelência nessa luta.
Esse era o apelo final que eu ia fazer, senhor senador Wellington Dias, que eu iria fazer a Vossa Excelência, que tão bem preside a nossa subcomissão de interesses específicos da região Nordeste. Nós que estamos viajando pelas capitais, pelas cidades importantes da região Nordeste, já estivemos em Campina Grande, já estivemos em Teresina, vamos estar agora em Fortaleza, para que este assunto, né, ao apoio do Congresso Nacional a esta iniciativa da presidente Dilma, que eu acompanhei de perto com o senhor ministro da Integração Nacional, conversando com o secretário nacional de Irrigação. Esses 30 perímetros vão estar sendo viabilizados com tecnologia, com investimentos de infraestrutura, que são tão importantes para o escoamento, para a multiplicação da produção e o escoamento dessa produção. Eu estive vendo números que são muito pequenos, são subdimensionados em relação às nossas potencialidades. Eu espero que esse primeiro de uma série de pronunciamentos que vou fazer sobre os perímetros irrigados de interesse da região Nordeste e de interesse social, eles possam servir de alerta para que o governo saiba que o Congresso Nacional está atento, que o Senado da República está atento e que vai motivar esse debate, né, por todos os estados. A Bahia tem perímetro irrigado de interesse social, o Rio Grande do Norte também tem, enfim, nós temos que levar este assunto, porque são milhares, são 16 mil famílias, né, que em determinadas áreas do estado, no mesmo estado, que estão hoje sem ter nenhum tipo de alento, completamente esquecidos, senhor presidente Wellington Dias, completamente esquecidos. Por isso que trago este assunto hoje para convocar a Comissão de Desenvolvimento Regional, a Subcomissão do Interesse do Nordeste, para aprofundar em estados que tem hoje essa infraestrutura mínima e precisando de um pouco de investimento. Pouca coisa se fará muito. Eu tenho absoluta convicção que o exemplo que eu trago da Paraíba, que tem três perímetros, né, de São Gonçalo, que é o que hoje produz talvez o melhor coco, né, do Brasil, seja na região de São Gonçalo, né, e que, lamentavelmente, está num processo de profunda estagnação econômica, né, tem o perímetro de Sumé, de Engenheiro Arco Verde, enfim, são crises que a gente olha e diz como nós poderíamos resolver com tão pouco
recurso. Vossa Excelência, me dá uma parte,
senador? Ouço, Vossa Excelência, meu querido senador Walter Pinheiro.
Senador Vital do Rego, eu queria dizer que Vossa Excelência traz um debate de extrema importância. A subcomissão que Vossa Excelência referiu, presidida pelo senador Wellington Dias, deve, inclusive, ir à Bahia agora no mês de setembro, já percorreu outros estados. Mas esse debate é fundamental para que nós, inclusive, ajustemos uma ação do que é o papel nesse aspecto da Codevasf, qual o papel do Denox e como é que a gente resolve esse grave problema. Na Bahia, eu podia citar aqui uma dezena aí de perímetros de irrigação em que nós temos problemas sérios, gravíssimos. Né? Alguns projetos, inclusive, que foram de uma escala, senador Wellington, assim, elevadíssima, e que nós nos debatemos com o problema, inclusive, de conclusão desses projetos. Né? Projetos que deveriam ser, inclusive, modular, permitindo, dessa forma, que fase a fase, isso fosse sendo ativado. E tem um outro problema grave que Vossa Excelência levanta aí, associado ao processo de comercialização. Então, nós temos diversos produtos de qualidade. Então é importante que nós façamos essa cruzada, e aí aqui a gente ouviu do nosso presidente da comissão que trata disso, o empenho e a disposição, e uma coisa eu diria até mais do que isso, que é o conhecimento que o senador Wellington tem dessa experiência, por ter sido governador de estado, vem de um estado onde essa experiência também, apesar de enfrentando problemas, mas ela é uma experiência exitosa. Então é importante que nós tratemos disso, como diz na gíria do sertanejo lá, pegando pela unha, para que a gente tenha a oportunidade de resolver, que essa hora milhares, eu poderia até dizer milhões de agricultores no Brasil inteiro que trabalham com a área de irrigações e principalmente, eu diria agora, milhares de famílias do Nordeste aguardam de nossa parte uma posição para que a gente não só viabilize isso, como efetivamente viabilize a economia local desses municípios espalhados pelo Nordeste.
Agradeço a Vossa Excelência, para concluir, senhor presidente, até porque o pronunciamento que faço, vou dividi-lo em duas partes, em razão da solidariedade que eu devo ter para outros três oradores, colegas meus, que estão aqui de forma paciente, esperando os seus respectivos horários. Eu não poderia usar ou abusar do tempo, excedendo-me num direito que a mesa oferece nas reuniões, nas sessões não deliberativas, mas em cumprimento a um dever de solidariedade que faço, não vou mais usar do tempo. Concluo o pronunciamento, e esse pronunciamento ainda fala muito sobre todos os perímetros no país. Falo do Rio Grande do Norte, falo do Ceará, falo de Goiás. Um dado só, dos mais de 60 milhões de hectares cultivados no país, apenas 4 milhões e meio, senador Walter Pinheiro, são irrigados, o que equivale a cerca de 7% de toda a área plantada e pouco mais de 15% dos 29 milhões de hectares de terras consideradas irrigáveis. Com esse testemunho, senador Walter, tenho a perfeita convicção de que um homem com a sua experiência, com o seu dinamismo, a sua liderança, será muito útil na discussão dos perímetros da Bahia e dos perímetros da região Nordeste. Agradeço a Vossa Excelência a paciência e a solidariedade da mesa.